Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Obrigado, Bruno, toda a banda, nos edificar com a música, preparando o nosso coração para o tema da mensagem. De nós, conversaremos, estudaremos Filipenses 4, versículo de 1 a 5. Hoje nós vivemos um tempo que a sociedade prega sobre relacionamentos fluidos. Ou alguns chamam de amor líquido. Eles fazem esse tipo de comparação porque nós não conseguimos segurar o líquido. Se a gente derramar água na nossa mão, a gente tenta segurar a água, mas ela escorre entre os nossos dedos. E a ideia é justamente essa, os relacionamentos, eles são hoje superficiais, temporários. Os relacionamentos, eles se vão entre os dedos, não são relacionamentos profundos, não são relacionamentos duradouros. Por que que é assim? Isso acontece por causa do nosso egoísmo, da nossa vida centrada em nós mesmos. Então eu mantenho um relacionamento enquanto ele é conveniente para mim. Enquanto você faz bem para mim, eu quero andar com você. A partir do momento que você me tira da zona de conforto, a partir do momento que você custa um sacrifício para mim, você morreu para mim. Não quero mais andar com você. Vou buscar outros relacionamentos que me servem. Infelizmente, isso acontece muitas vezes no contexto da própria igreja. Grandes amizades acabam porque um frustrou o outro. Tiveram algum tipo de divergência, algum tipo de desentendimento. E ao invés deles se sacrificarem para acertar esse relacionamento, eles não andam mais juntos. A grande questão, queridos, é que relacionamentos fluidos, amor líquido, não expressa o que é o Evangelho, não expressa o caráter do nosso Deus. E pensando no texto de hoje, a ideia que eu queria ressaltar desse texto é que relacionamentos estáveis, talvez se a gente fosse fazer uma contraposição de relacionamentos fluidos, né? Relacionamentos sólidos, eles só são possíveis se nós nos firmarmos no Senhor. Então, relacionamentos profundos, duradouros, sólidos, eles só são possíveis se nós nos firmarmos no Senhor. Quero olhar isso no texto. Por isso, nós já vimos o versículo 1 na semana passada com Davi, mas eu quero trazer o versículo 1 novamente, a gente não vai mergulhar tanto nele, mas eu quero pegar principalmente a ordem de Paulo aqui em Filipenses 4:1. Paulo diz, Filipenses 4:1, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. O texto começa com um portanto. A gente já sabe, já aprendeu, toda vez que uma frase começa com um portanto, eu preciso lembrar o que ele falou anteriormente. E Paulo, no capítulo 3, nós vimos nas últimas mensagens, ele está falando sobre o foco do cristão em buscar um crescimento, um amadurecimento na vida cristã. O crente, ele não pode ficar estável no seu nível espiritual, na sua maturidade espiritual. Ele tem que estar sempre crescendo. Até porque acho que a gente não consegue ficar estável. Ou a gente está crescendo ou a gente está diminuindo. O foco, o alvo é a perfeição em Cristo. O alvo de todo crente é buscar ser exatamente como Cristo é. Esse é o propósito da igreja. Efésios 4, Ele vai dizer que a liderança deve preparar todos os membros da igreja para servirem na obra do ministério, para que o corpo de Cristo cresça, para que todos os membros sejam exatamente como Cristo é. E uma das formas de fazer isso é nós caminharmos, ou nós corremos na corrida cristã olhando para modelos cristãos, para homens piedosos, para pessoas, irmãos em Cristo, que vivem como cidadãos do céu e não olhando para aqueles que são inimigos da cruz, vimos na semana passada. Então, por isso, porque nós estamos nessa corrida, Paulo diz, permaneçam firmes no Senhor. A palavra firme aqui é você ficar em pé, você não recuar, você não fugir, você não se esconder, mas você encarar um ataque inimigo, é uma expressão militar, onde o exército está sendo atacado, o país está sendo atacado, e os soldados, eles permanecem nas suas posições, ele não foge, ele encara. Infelizmente, a gente tem aprendido um pouco mais sobre isso, não mais nos filmes de guerra, mas pela internet, acompanhando ao vivo as guerras na Ucrânia, Israel, na faixa de Gaza. E quando eu estava estudando sobre essa expressão, eu lembrei daquela moça israelita de 25 anos, que liderou ali o seu kibbutz, ali, o bairro onde ela estava, ela liderou uma resistência contra o ataque dos terroristas. E por causa dessa atitude dela, dessa resistência daqueles israelitas, eles mataram 20 terroristas e não foram massacrados, como aconteceu em outros kibbutz. Filipos, a igreja de Filipos, para a qual Paulo está escrevendo, está sofrendo o ataque constante dos inimigos da cruz. Agora, eu queria chamar a atenção, e recapitulando, relembrando que nós já estudamos sobre isso, os ataques, eles vêm de tudo quanto é lado, gente. Ataque de fora da igreja, perseguição contra os cristãos, ataques dentro da igreja, falsos mestres fazendo falsos ensinos, pervertendo o ensino bíblico, o ensino de Paulo. Mas ataques vindo do seu próprio coração, o seu coração pecaminoso. Porque quando nós estamos debaixo de pressão, debaixo de sofrimento, é que as nossas tendências pecaminosas ficam mais afloradas. E às vezes nós reagimos às circunstâncias de forma pecaminosa e justificamos isso por causa da pressão, do sofrimento. Nosso coração é tentado a pecar, a ter atitudes erradas. Isso afeta os nossos relacionamentos. Isso afeta a nossa mente. Isso vai afetar as nossas emoções, trazendo ansiedade, preocupação. Por isso Paulo, ele começa o capítulo 4, essa passagem, dizendo, irmãos, fiquem firmes no Senhor. Esse breve comentário aqui já no capítulo 1, começa a avaliar a sua vida cristã. Você é uma pessoa firme? Uma pessoa estável? Você pode dizer que a sua vida cristã é definida por estabilidade? Você se descreveria como alguém que tem uma estabilidade emocional? Seus relacionamentos são estáveis? Você é aquele tipo de pessoa que você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Você dá um bom dia de longe para ver qual vai ser a sua resposta. Hoje está bem, hoje dá para conversar. Tem dia, sai de baixo. O que nós vamos ver hoje é sobre essa estabilidade nos relacionamentos. Quero focar hoje a nossa conversa aplicação do texto, a parte do texto que vai falar sobre relacionamentos. Porque olha só o que ele diz, versículo 2. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Paulo, ele cita duas mulheres pelo nome nessa carta. E pelo que a gente vai lendo aqui, a gente tem poucas informações, mas pelas informações que a gente encontra aqui na carta, eles estavam tendo um problema de relacionamento. Literalmente, Paulo diz, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele não fala de forma meio geral assim, rogo a Evódia e Sintique. Não, eu rogo para Evódia. Evódia, presta atenção, Evódia. Rogo a você. Sintique, presta atenção. Rogo a você. Ele trata individualmente essas mulheres. O fato dele citar nominalmente, ele rogar individualmente a cada uma dessas mulheres, demonstra, primeiro, ele tem um conhecimento, ele tem um carinho por essas mulheres, mas também, o fato de Paulo citá-las nominalmente, mostra o perigo que o que elas estavam fazendo trazia para a igreja. Você imagina que, vamos lá, nós somos igreja de Filipos, chegou a carta aqui de Paulo. E aí o presbítero, ele começa a ler a carta para a igreja. Né? Aí começa a ler a carta, e conforme vai lendo, está lá, Sintique e Evódia sentados, cada um de um lado, porque elas estão brigadas, né? E ela só concordando com Paulo, amém, Paulo, é isso aí. Amém, Paulo, é isso aí. Chega capítulo 4. Irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Evódia disse, amém. E de repente, na carta, o presbítero lê. Rogo a Evódia, rogo a Sintique. Imagina o estado delas no momento que elas ouvem o nome delas. Né? Eu já sei como é que eu reagiria. Né? Eu começo a ficar vermelho. Aí eu percebo que eu estou ficando vermelho, eu começo a ficar roxo, né? Mas por que Paulo faz isso? Jesus ele ensinou num outro contexto, Jesus ele disse, se uma casa está dividida, ela não vai subsistir. Uma igreja que começa a criar divisão, ter problemas de relacionamento dentro dela, ela vai ruir. Infelizmente, nós, batistas, como denominação, nós temos uma característica de multiplicar igrejas, não com plantações igual essa que o Bird trouxe para a gente orar, mas por conta de divisões. Por causa do prega a palavra, a gente viaja bastante, conhece vários lugares, e a gente começa a conversar com o pastor daquela igreja, ele começa a contar a história, que na verdade essa igreja é fruto de uma divisão da primeira igreja. Eu fui num estado... A gente estava fazendo prega-palavra numa igreja, e aí eu descobri que naquele estado, nós temos duas convenções batistas. Por que duas? Porque se dividiram. Brigaram entre si, criaram duas convenções. Aí o pastor que estava comigo conhecia um amigo ali na cidade, ligou para ele e falou, vamos se encontrar. Ele falou, não, vamos se encontrar, onde você está? Eu estou em tal igreja. Nessa igreja eu não piso. Eu fico imaginando como é que é uma pregação numa igreja dessa. Como é que é um ensino numa igreja dessa. É por isso que Paulo trata isso na carta. E vou dizer assim, vocês precisam tratar. O que elas precisam fazer? Paulo diz que no Senhor... tem o mesmo modo de pensar. Nós não sabemos qual era o tema da discórdia entre as duas. Mas nós sabemos a raiz da discórdia. E Paulo trata a raiz da discórdia. Ele diz, no Senhor, com foco na glória de Deus, na vontade de Deus, tem o mesmo modo de pensar. Eu creio que isso é um tema importante para a igreja de Filipos, porque nós estudamos... tempos atrás, Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11. Capítulo 2, versículo 1, portanto, já que existe uma exortação em Cristo, já que existe uma consolação de amor, comunhão no Espírito, já que há um profundo afeto, um sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos em alma e mente. Queridos, não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade, mas sejam humildes, considerando os outros superiores a si mesmo. Não pensando somente nos seus próprios interesses, mas também no interesse dos outros. Por quê? Para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar de Cristo. Porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o fato dele ser Deus era algo que ele deveria se apegar, reter a qualquer custo. Não. Ele se esvaziou, assumiu forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E como homem, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Quando nós temos a mesma mente do Senhor, a ideia é que nós refletimos quem Deus é, aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Então, queridos, nós pecamos, nós temos atitudes erradas, pecaminosas, a culpa não é das circunstâncias. O problema não são as pessoas. O problema é o que está no nosso coração, que nós desejamos. Tiago diz na sua carta, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1, ele diz: queridos, de onde vêm as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal. Vocês pedem para esbanjarem seus prazeres. A raiz de toda briga é um desejo cobiçoso. Quando eu desejo algo e qualquer um de vocês se torna um empecilho, um obstáculo para eu satisfazer o meu desejo, nós brigamos, nós entramos em guerra. Quando você tiver brigado com alguém, faça essa pergunta: o que eu desejo tanto e essa pessoa está me atrapalhando? O que eu desejo que essa pessoa faça para acabar a briga? E aí avalie esse desejo, essas respostas, se você poderia definir esse desejo como um desejo no Senhor, um desejo que também é do Senhor, um desejo que traz glória ao Senhor. Na sua carta, Tiago diz que esses desejos, eles são para os nossos próprios prazeres. Quando nós desejamos algo que nos leva a odiar o meu irmão, que me leva a brigar, esse desejo ele se torna um desejo maior do que o desejo de amar a Deus. Eu quero tanto isso, mais do que o próprio Deus, mais do que a vontade de Deus. Então, Deus diz: ama o próximo como a si mesmo, mas eu brigo com o meu próximo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu desejo acima do meu próximo, estou colocando o meu desejo acima de Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, a Bíblia chama isso de idolatria, de adultério espiritual. Se você continuar lendo lá em Tiago, ele vai justamente falar isso: adúlteros. Vocês não sabem que esse amor ao mundo é inimizade com Deus? Por isso Paulo diz assim, de que Evode aqui, tem o mesmo modo de pensar. Porque pensa o seguinte, queridos, se Evode e Sintik, peraí, vamos parar, vamos pensar o que Deus quer do nosso relacionamento. Como que Deus quer resolver isso? Como que a gente pode tratar desse problema que nós estamos tendo de uma forma que Deus seja glorificado? Elas vão parar para ouvir mais uma outra. Quando a gente está em briga, quando a gente está em discussão, dificilmente a gente está querendo... Deixa eu entender o que você está pensando, não é? A gente não tem essa atitude. Qual que é a nossa atitude? A gente quer enfiar o que a gente está pensando na cabeça dela. Mas quando nós queremos glorificar a Deus, a gente ouve mais o outro lado. Eu posso avaliar se o motivo da discórdia, da briga, é fruto de um desejo pessoal. E talvez não seja um desejo de Deus, algo que realmente Deus queira para a minha vida. Pensando em coisas que geram brigas dentro da igreja, discórdias dentro da igreja. Cântico ou hino na hora do louvor? Qual o volume da bateria? Qual é o papel da mulher na igreja? As decisões da igreja. Quando nós temos a mesma mente no Senhor, nós estaremos dispostos a abrir mão das nossas preferências em favor do outro. Obviamente, nunca abrindo mão de princípios bíblicos, de valores bíblicos. Mas sejamos sinceros. Dificilmente a gente briga por valores bíblicos. Nós brigamos por aquilo que nós queremos. Avalie os problemas de relacionamento que você tem hoje. Você poderia dizer que você está agindo como quem pensa no Senhor? A mesma mentalidade de Cristo para a igreja, para a sua vida. Paulo continua, versículo 3, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo, ele pede ajuda, peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Ele pede ajuda de uma terceira pessoa, para ajudá-las a resolverem a questão. Às vezes nós não conseguimos resolver as nossas divergências. Quando a gente tem um problema com alguém, a gente tenta resolver isso pessoalmente. A gente não consegue resolver. Seria fantástico se nós percebêssemos isso e pedíssemos ajuda. A gente tem dificuldade para pedir ajuda para pessoas nos ajudarem a resolver problemas de relacionamento. Por quê? Porque é humilhante. É humilhante. É você reconhecer que você não consegue resolver. Eu acho interessante quando as pessoas chegam nesse ponto e pedem ajuda do pastor. Primeiras coisas que eles falam, pastor, desculpa atrapalhar você com isso. A gente tem uma dificuldade de pedir ajuda. Quando a gente fala isso, não quero atrapalhar outra pessoa, na verdade isso é orgulho. Cara, eu preciso que outra pessoa se sacrifique por mim. Eu preciso atrapalhar outra pessoa porque eu preciso de ajuda. É humilhante. Mas, gente, é necessário e tranquilamente, normal. Porque nós somos pecadores. Às vezes tem embates que a gente vai ter mais dificuldade de abrir mão, de enxergar o que está acontecendo. Agora imagina, a gente está num problema, num embate, a gente pode de forma sábia, respeitosa, humilde, chamar alguém, uma pessoa piedosa, uma pessoa madura. Falar, meu amigo, a gente está com um problema aqui, a gente não consegue chegar num acordo. Você pode nos ajudar a escutar o que está acontecendo, os nossos lados, orar por nós, nos aconselhar, nos ensinar? É muito melhor do que aquele gosto amargo de, puxa, a gente está com um problema, a gente não resolve, a gente não procura ajuda. Acho que isso é um problema, especialmente para nós, homens. A gente tem problema, principalmente dentro de casa, no casamento, a dificuldade de pedir ajuda. Quantas vezes as mulheres estão pedindo ajuda, falam, pastor, mas o meu marido não pode saber, se ele souber que eu fui procurar ajuda, ele vai ficar bravo. E Paulo, ele pede ajuda do seu companheiro de jugo. A palavra no grego aqui é sízigo. Marcelo, desculpa, Marcelo é professor de grego, e eu falando assim, então... Por que eu estou falando o grego aqui? Porque existe uma discussão se Sísigo, essa expressão, é um nome próprio, ou nome de uma pessoa, ou é simplesmente Paulo, ele fala de uma forma genérica para alguém que entendeu que é para ele, né? Meu companheiro de jugo. Isso é normal, Paulo já usou nomes de pessoas que têm significados para transmitir a mensagem. Por exemplo, lá em Filemão, quando Paulo fala de Onésimo, Onésimo, uma palavra que significa útil. E ele diz Onésimo, que antes era inútil, agora ele é, em Cristo, útil. Então, por isso tem essa discussão, se Sísigo aqui é um nome. Mas a ideia desse nome, né, ou dessa expressão, companheiro de jugo, jugo é aquela peça de madeira que se colocava em cima de dois bois, juntava dois bois para puxar um arado, puxar uma carroça. A ideia de companheiro de jugo é um companheiro que divide a carga, o esforço do trabalho. Os dois se esforçando juntos para um propósito. Essa é uma das coisas que Paulo repete várias vezes aqui na carta. Por exemplo, talvez um dos versículos principais de Filipenses é capítulo 1, versículo 27. Paulo diz, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então, independente se é um nome próprio ou se é uma referência indireta, o companheiro de jugo a que Paulo se refere é aquele que se esforça pelo mesmo propósito que Paulo, que mesmo propósito que para a igreja, mesmo objetivo. Qual que é o esforço aqui? O esforço aqui é para promover a unidade da igreja. É pacificar esse problema para que Sinti e Evode estejam juntas, elas sejam uma só mente no Senhor. Porque nós, todos nós, que cremos no Evangelho, nós somos chamados para esse esforço. Foi o texto que nós lemos no começo do culto. Quando Paulo diz, queridos, eu rogo que vocês vivam de maneira digna do chamado do Evangelho de vocês. E qual que é esse chamado? Viver de toda com humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, e olha só, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todos nós, crentes, nós somos chamados a viver de modo digno do Evangelho. E viver de modo digno do Evangelho é todos nós que cremos no Evangelho nos esforçarmos pela unidade da igreja, para que em todos os relacionamentos haja paz. E Paulo diz, isso exige esforço. Ele falou isso em Efésios, ele está falando aqui em Filipenses. Companheiro de jugo, não é fácil. Então, nos nossos próprios relacionamentos, fazendo de tudo, de forma humilde, mansa, paciente, tolerante, tendo paz em todos os nossos relacionamentos, é isso que Sinti e Evode deveriam fazer. Mas, também, somos chamados a fazer isso nos relacionamentos dos outros, dentro da igreja. Como o Sísigo, que o companheiro de jugo de Paulo, ser um pacificador dentro da igreja. Como que você reage quando você vê um irmão ou uma irmã tendo um problema de relacionamento, no seu casamento, com seus filhos, entre irmãos da igreja, colegas de ministério, liderança da igreja, você ignora. Você desaprova. Ah, não acredito que ele está fazendo isso. Mas você evita falar com ele sobre isso. Por quê? Porque você não quer atrair a ira do irmão contra você também. Ou você joga mais lenha na fogueira, né? Lembra aquelas brigas de recreio de escola, lembra? O colega começava a provocar o outro, todo mundo, Tem gente da igreja que vai influenciando a briga. Você conta para o pastor. Pastor, sabe o irmão tal? Ou você toma o jugo do evangelho, o jugo da igreja, o jugo do reino de Deus, e uma só mente, um só espírito, lutando pela fé evangélica. E você diz para o seu irmão, meu irmão, vamos orar por isso que você está falando aí. Vamos orar por esse problema de relacionamento. Vem cá, vamos ver o que a Bíblia fala que você deve fazer nessa situação. Vamos lá conversar com a pessoa que você está tendo problema. Vamos tentar acertar isso aí. Queridos, quantas pessoas fogem desse jugo? Ah, pastor, tem um monte de gente fazendo coisa errada. Quem, meu irmão? Ah, não quero me meter. Pastor, fulano de tal está fazendo coisa errada. Então vamos lá falar com ele. Ah, pastor, não me envolve nisso não. Tá bom, posso falar que você veio conversar comigo? Não, pastor, se ele souber... E assim a gente vai cultivando várias evódias e síndicas dentro da igreja, porque faltam císigos, companheiros de jugo. Deixa para os pastores. O pastor vai ser o único que vai carregar o jugo, vai exortar, de disciplinar, vai levar a fama do chatão. Agora imagina, queridos, como seria lindo se todos nós tivéssemos esse compromisso de lutarmos, todos nós, pela unidade, pelo vínculo da paz dentro da igreja, nos exortando mutualmente, pastoreando o relacionamento uns dos outros. Pais, quando ouvem os seus filhos falando mal do Ministério da Juventude, você já trata o coração do seu filho em casa. Filho, vamos ver o que a Bíblia está falando sobre a sua atitude. O que a Bíblia fala sobre o seu papel como membro desse ministério? Vamos lá conversar com o seu pastor para esclarecer isso que você está falando. Casais buscando discipulado para lidar com as suas crises. Jovens buscando conselhos para lidar com as dificuldades dos seus pais. Membros tomando iniciativa para estudarem como lidar biblicamente com o pecado de um irmão. Queridos, quando o jugo é levado por um boi só, é pesado. Ele não vai aguentar muito. E essa não é a vontade de Deus para a igreja. Quando o jugo é levado por 20, se torna menos pesado, mas ainda é pesado, não dá conta. Mas quando o jugo é levado por 1.300, o fardo é leve. Não pesa para ninguém, é equilibrado, e é isso que Deus quer. Paulo diz, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. As mulheres, elas foram muito importantes na plantação da igreja de Filipos. A gente lembra de Lídia, vendedora de púrpura, a escrava que foi liberta da possessão. E Paulo diz que Síndica e Evode também se esforçaram muito pelo Evangelho em Filipos, junto com Paulo, com Clemente e vários outros. Mas hoje, ao invés de cooperarem, elas estavam focadas na sua divergência. Isso atrapalha o testemunho do Evangelho. Queridos, problemas de relacionamento dentro da igreja atrapalham a proclamação do Evangelho. A coisa é tão séria, mas a coisa é tão séria, que além de Paulo colocar isso na carta, citar nominalmente, Jesus orou especificamente por isso. Jesus, quando esteve aqui, ele orou, não peço somente pelos discípulos, pelos apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra dos apóstolos, por meio do Evangelho, da palavra de Deus, testemunhada pelos apóstolos, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Jesus orou pela unidade daqueles que creriam no Evangelho, porque a unidade no Evangelho testemunha, é um testemunho visível de que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, que Deus enviou Jesus Cristo por amor a nós. Os nossos relacionamentos demonstram isso. Quando irmãos resolvem divergência com humildade, amor e perdão, o Evangelho se torna visível. Ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quer dizer, existe um registro de nomes daqueles que se pertencem ao povo de Deus. Tem várias referências do Antigo Testamento, mas eu quero citar Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Paulo testemunha os nomes de Síntique e de Evódia, de Clemente, dos demais cooperadores estão no livro da vida. É interessante porque quando nós tiramos o foco dessa vida, o foco das nossas picuinhas e lembramos da eternidade, lembramos para onde vamos, isso nos ajuda a termos motivação para resolver as nossas picuinhas. Promover a paz e ser um pacificador é algo que agrada a Deus, expressa o Evangelho. Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. Que sejamos sísigos, promovendo estabilidade e firmeza nos relacionamentos dentro da igreja, não só nos nossos, mas nos dos outros, nossos irmãos. E queridos, quando nós vivemos no Senhor, os nossos relacionamentos serão mais estáveis, mais firmes. Nós não ficaremos à mercê das circunstâncias, das pessoas, mas ao Senhor e tudo o que nós sabemos sobre o Senhor. Olha como funciona, versículo 4, um versículo muito conhecido. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Eu sempre achei estranho essa ordem. Alegrem-se. Paulo, fala para ele. Ele tem que fazer com que as coisas deem certo para que eu fique alegre. Mas esse é o ponto. Quando nós colocamos a nossa estabilidade emocional, as nossas emoções dependem das circunstâncias, queridos, sejamos sinceros, depender das circunstâncias, das pessoas, poucas vezes na nossa vida nós seremos alegres, não é? Estamos assistindo a duas guerras, nosso próprio país acabando em corrupção, o mundo se tornando hostil para os cristãos. Imagina para os corintianos, queridos. É desgraça atrás de desgraça. Ouvi um flamenguista rindo aí. Mas olha o que ele diz, alegrem-se no Senhor, a nossa alegria deve estar no Senhor. Gente, a nossa alegria depende da nossa teologia. A nossa alegria depende do que nós conhecemos de Deus. Se você não conhece a Deus, dificilmente você será alegre. Mas se você conhece a Deus, dificilmente algo tira a sua alegria. Quem é o Senhor? O Senhor é soberano. Nada foge do seu controle. O Senhor é bom. A bondade, aquilo que realmente é bom, só vem dEle. O Senhor é justo. A injustiça não vai prevalecer. O Senhor é gracioso, misericordioso. Ele não nos trata conforme os nossos pecados. Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. O Senhor é amor. Amor verdadeiro. O seu amor não depende dos nossos méritos. Ele nos ama apesar de nós. O Senhor só permite aquilo que é bom para aqueles que o amam, transformando o nosso caráter pelas circunstâncias, pelas pessoas. O Senhor é Pai, um Pai perfeito, que ama os seus filhos em Cristo Jesus. O Senhor é a sabedoria. Ele realmente sabe o que é melhor, Ele não se engana, o Senhor não erra. O Senhor não mente, Ele cumpre as suas promessas para nós. E Ele promete não nos abandonar, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele sabe o que nós passamos e Ele prometeu nos capacitar de nunca permitir que soframos além das nossas forças, mas sempre nos dá um escape. Ele deu o Seu Filho. E com o Seu Filho, Ele nos dará juntamente com Ele tudo o que nós precisamos para fazer a Sua vontade e de graça. O Senhor nos prometeu nos buscar, Ele prometeu enxugar as nossas lágrimas, tirar-nos da presença do pecado para todos sempre, e vivemos plenamente e eternamente satisfeitos nele. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Agora, imagina o que isso significa para a igreja perseguida em Filipos. O que isso significa para um apóstolo preso? Para os nossos irmãos na Ucrânia, em Israel, em Gaza? Para uma igreja e um país caminhando para o caos econômico, por causa da corrupção? Para a família em luto? Para pais esgotados por causa dos seus filhos? Para casais que não podem ter filhos? Para homens estafados do trabalho, para o desempregado, para o jovem solteiro, para o adolescente ansioso, para a criança com medo. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Onde está a sua alegria? Você que diz, eu não estou alegre, não posso dizer que eu sou uma pessoa alegre. Quem é o seu Deus? Conheça o Senhor e alegre-se nele. Isso vai afetar toda a sua vida. Isso vai afetar os seus relacionamentos. Quero terminar com o versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que a moderação. Os estudiosos dizem que essa palavra grega é uma das mais difíceis de traduzir. Porque é difícil achar uma palavra que expresse totalmente esse significado. Algumas traduções vão colocar moderação, amabilidade, benignidade. Mas o que eu entendi aqui estudando o texto é aquela ideia daquela pessoa que não retribui a maldade, que não se vinga, uma disposição de perder, de ser prejudicado por amor a outra pessoa. É não retribuir o mal, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Você é conhecido por isso? Ah, pastor, aqui não tem sangue de barata. Ninguém é de ferro, tudo tem um limite. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. O que você vê? Essa é a definição dessa palavra difícil de traduzir. Quando nós ficamos firmes no Senhor, quando nos alegramos no Senhor, essa amabilidade em nós se torna conhecida de todos. Lembra, gente, Paulo está escrevendo isso da prisão para uma igreja perseguida. Então não vamos dizer que a nossa situação justifica a gente não viver assim, a gente não ser moderado assim. Nós temos um Senhor para nos firmar, nos alegrar. Que isso traga estabilidade para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a glória de Deus. Relacionamentos estáveis, relacionamentos sólidos, só são possíveis se nós nos firmamos no Senhor. que Ele nos ajude a estarmos firmes nele. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse texto. Sonda, Deus, os nossos corações. Sonda, Deus, os nossos relacionamentos. E revele, Deus, onde nós temos colocado a nossa firmeza. Onde temos nos apoiado, onde temos buscado estabilidade. E, Pai, se estamos vivendo pelo nosso próprio egoísmo, focado em nós mesmos, que o Senhor nos perdoe em Cristo Jesus. Nos lembre de quem o Senhor é. Nos lembre da cruz de Cristo. E nos ajuda, Deus, a viver no Senhor. Isso afete os nossos relacionamentos. E que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus Cristo a olhar, Deus, para a tua igreja. A forma como ela resolve os seus problemas de relacionamento. A forma como nós nos amamos, nos perdoamos, somos graciosos e misericordiosos. Para a tua honra e para a tua glória, pedimos a tua ajuda em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos responder essa mensagem cantando uma música.